Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bomba! Tá!
A bola está viva, está começando mais um Fumble na Net, senhoras e senhores. Eu sou Pedro Betânia e hoje nós vamos voltar ao grande circo do Fumble na Net para falar das situações dos quarterbacks para a temporada de 2021, né? Vamos ver quem está na corda bamba, quem está subindo a escadinha, né? E para isso, a equipe do Fumble na Net vem em peso para me ajudar nessa missão. Vamos começar por ela, né? Apresentando Vera Macario.
Olá, gente, tudo bem?
Junto conosco também, diretamente lá da nossa redação, eu trouxe dois convidados, né? Que são da redação, mas já também são parte aqui do Famblinho, né? São membros mais do que honorários, já são participantes aqui das nossas gravações. O Gui, né? E aí, Gui, como você tá, meu querido? Nosso editor-chefe.
Fala, Beth, ouvinte do Fambona Net. Cara, que saudade que eu tava de vocês. Quanto tempo. Tem um tempinho bom já que eu não venho aqui, né? Pois é, tô
tá
de
subido,
volta.
Gui, tá subido.
Pois é, mas agora eu parei. Tava resolvendo aí uns problemas pessoais, agora eu tô aqui de volta e com aquele gás todo, é claro, pra falar de muito futebol da bola oval.
É isso, e junto conosco pra fechar essa mesa redonda, também lá da nossa redação, Rafa Marins, voltando aqui o Famblinho. E aí, Rafa, como você está?
Bom, boa noite aí, Pedro, boa noite todo mundo. Cara, tava com saudade já, né, de falar de NFL, de tudo. Acho que a última vez que eu vim foi antes ainda das finais de conferência, então faz bastante tempo, tanto que a gente tá sem futebol americano quanto eu tô sem falar, então tava com bastante saudade.
É isso então, Rafa, não só você, como todos aqui poderemos falar muitas coisas hoje, porque o programa promete, mas é óbvio, primeiro a gente tem os nossos recadinhos e depois a gente volta com o programa.
Meus queridos, conto hoje aqui para passar o recadinho de forma bem breve, bem interessante, bem importante para você que está nos ouvindo. Lembrar que o Fumble na Net não é só este podcast que você está ouvindo, mas sim um site onde a gente tem mais de 60 podcasts dentro dessa plataforma maravilhosa que é o Famblinho. E agora a gente tem aí o mais novo filho da casa, o Rudei BR, onde é o podcast da franquia do Cincinnati Bengals, chegando aí para essa nossa mais uma temporada, né? Chegando aqui no Fumble na Net. E falta pouco para a gente completar os 32 times. Logo, logo a gente consegue essa marca incrível, provavelmente. Tem também podcast da MLB, podcast da NHL, podcast da NBA. Assunto e conteúdo não falta para você em fambonanet.com.br. Lembrando que todos os podcasts da rede aqui da nossa casa, o Fambonanet, estão presentes em todos os agregadores de podcast. Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, qualquer aplicativo de podcast, você vai lá, assina o RSS e você recebe na hora que o podcast está disponibilizado. Você vai receber também o episódio no seu agregador, meus queridos. Não esqueçam de compartilhar também, né, com seus amigos, para a gente poder ter aí um alcance cada vez maior e cada vez mais pessoas terem conteúdo de qualidade, queridos. As nossas redes sociais são todas @fambonanet/fambonanet, onde você pode acompanhar tudo que a gente vem postando, e também o nosso grupo t.me/fambonanet, onde a gente discute com os nossos ouvintes e membros que leem as nossas colunas lá no Famblinho, os assuntos sobre qualquer esporte, na verdade. A gente fala de futebol americano, fala de beisebol, fala até dos esportes estranhos que o Valdir e a Lucky assistem. Então temos aí o nosso grupo para a gente poder discutir sobre várias questões, vários pontos interessantes nesses esportes. Certo, meus queridos? Então é isso. Simbora para esse Famblinho.
vamos lá, senhoras e senhores, vamos começar. O Circo do Famblinho tá distribuindo ingresso, nós estendemos a nossa lona aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Hoje a gente vai começar por aqui. E nesse programa, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, como no ano passado, fazer aí essa discussão com a situação dos quarterbacks para essa temporada de 2021, né? A gente viu bons nomes chegando no draft, muitas polêmicas aí durante a off-season, e a gente vai bater um papo sobre isso. E eu vou começar já colocando aqui na mesa três nomes que aparentemente estão tranquilos, porque são os três calouros que a gente espera aí que comecem a temporada, né? É, já pelos reports aí, provavelmente vão ser os quarterbacks titulares das suas equipes. E, obviamente, a gente vai começar com a primeira escolha geral do draft de 2021. Trevor Lawrence, quarterback titular do Jacksonville Jaguars. E o Sunshine vem com a missão de capitanear aí essa retomada do Jacksonville Jaguars. Maiara, eu quero saber, o que você acha que vai ser essa chegada aí do Lawrence? Você acha que está preparado o nosso menino Sunshine?
É aquele de sempre, né? A primeira escolha é o que recebe mais pressão. A gente espera que ele seja o QB que já vem preparado para jogar na NFL. Mas tá todo mundo lembrando que college é uma coisa totalmente diferente da NFL. É basicamente outro esporte. Eu espero que o Lawrence jogue bem, ele comece o jogo bem. Eu acho que ele vai ter alguns probleminhas logo no começo. Mas eu não vejo ele sendo uma má escolha, tá? O Sunshine vai brilhar. Ele vai demorar um tempinho pra brilhar. Mas, obviamente, que um cara que está na Flórida tem que brilhar, né? Ele tem uma equipe que precisa de um QB de elite, de um QB que vai chegar em frente. Ele vai ter que ser um grande líder. E ele ainda é uma criança, querendo ou não. Então, essa primeira temporada é a temporada dele aprender as manhas da NFL. E aí a gente vê como que ele vai conseguir jogar.
É isso. Outro nome que a gente tem aqui, que também já inspira muita confiança para os seus torcedores, é justamente Zach Wilson, né? É, escolha do New York Jets nesse draft também. E eu quero saber de você, Rafa. Quais são as suas expectativas aí pro Zach Wilson? Um cara que chega com uma pressão porque trocaram o Sam Darnold pra trazer um novo quarterback, né? O quarterback do Salé.
É, o Zach Wilson foi um cara que ele... eu gosto muito do college, acompanhei ele bastante. Óbvio que a gente sabe que jogar no Jets não é uma tarefa fácil, né? Eles tinham draftado o Sam Darnold ali em 2017, não deu certo. O começo dele até foi promissor, né? Mas, assim, não que eu ache o Sam Darnold um espetáculo de quarterback, mas a gente sabe que o Jets também não ajuda, né? O front office do Jets não ajuda os seus jogadores. Eu acho que o Zach Wilson, ele tem tudo para ser um grande quarterback. Eu acho que é uma temporada que ele ainda tem, como todos os outros calouros, né? Ele vai ficar mais tranquilo, vai ser uma temporada mais para ele sentir, assim. Mas eu tenho muitas expectativas com ele, mas não com essa equipe do New York Jets. Eu acho que vai ser, inclusive, interessante de ver como vai ser esse início da carreira do Zach Wilson. Se vai ser complicado, como a linha vai dar o tempo que ele precisa. A gente sabe que QBs novatos cometem muitos erros, principalmente sob pressão. E a gente sabe que o Jets tem muitos problemas na sua equipe. Então eu acho que vai ser interessante de ver como o Zach Wilson vai se comportar nessa primeira temporada dele.
E pra finalizar sobre os calouros, né? A gente tem dois nomes aí que estão causando muita badalação, né? Mas eu vou trazer um deles agora porque esse já tá praticamente garantido como titular, pelo que os camps estão dizendo aí, que é o Justin Fields do Chicago Bears. E eu quero saber de você, Gui, como você vê essa briga aí, Andy Dalton, Justin Fields? Você acha que tá tão tranquilo pra ele assim? O Andy Dalton pode ameaçar?
Eu acho que, primeiramente, dos três primeiros times que a gente citou aqui, o Chicago Bears talvez seja o mais preparado para receber um quarterback, né? Pelo menos, não que seja um mar de rosas, não. Se o Justin Fields for realmente titular desde o começo da temporada, ele não vai encontrar um mar de rosas. Ele vai encontrar, sim, dificuldades, como todos os últimos quarterbacks que passaram pelo Chicago Bears encontraram. Não que eles fossem também maravilhosamente bons, mas encontraram. Só que entre Jaguars, Jets e Bears, eu acho que é inegável que hoje, pelo menos, o Chicago Bears tem pelo menos um elenco um pouco mais sólido, uma defesa principalmente mais sólida do que os dois primeiros times, e um ataque que pode entregar algumas coisas. A gente viu isso na temporada passada, mas que precisa de principalmente talento na hora de lançar as bolas, e esse talento vai ficar por conta do Justin Fields. Eu não vejo o Andy Dalton assumindo essa titularidade, pelo menos não de início. Caso o Justin Fields derrape, caso o Justin Fields não tenha aí um bom começo, porque como a Mai disse, jogar college e jogar NFL é totalmente diferente. Se ele não se adaptar, aí sim a gente pode ver uma briga entre os dois. De início eu não consigo enxergar essa briga entre Andy Dalton e Justin Fields. Acho que ele é sim o titular absoluto. Inegavelmente é o que tem mais qualidade, mas só ter qualidade pode não ser o bastante. Ele talvez precise de um tempo de adaptação, assim como os outros garotos também. Vamos ver como ele vai se adaptar, como vai ser essas primeiras semanas dele principalmente. A tendência é que ele seja o titular. E se a tendência se concretizar, a tendência é que o Chicago tenha aí pela primeira vez em muito tempo um quarterback minimamente decente.
Bom, seguindo aqui então pra nossa lista, né, aí eu acho que já dá pra tirar também deixar nesse primeiro patamar, né, que é o pessoal tá bem tranquilo. Acho que todos os segundos anistas, né, que aí seriam Justin Herbert, o Joe Burrow, o Tua Tagovailoa e o Jalen Hurts. E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre esses quatro, assim, meio no geral. Como que vocês veem eles chegando pra essa próxima temporada, né? O Herbert fez uma temporada muito boa, calor ofensivo do ano, o Burrow voltando de uma lesão, o Tua definitivamente assumindo a titularidade e o Jalen Hurts ganhando a chance, né, depois da troca do Carson Wentz. E eu quero saber o que vocês acham desses quatro aí. Fala, Rafa.
Eu não sei se a situação tá tão legal assim pro Tua, sinceramente. Eu vi, a gente tinha até bastante dúvida, né, na época do draft, tinha muita gente se questionando se poderia o Miami ir atrás de um quarterback novamente no draft. A primeira temporada do Tua não foi um espetáculo, né? Ele dividiu bastante a posição com o Ryan Fitzpatrick, teve jogos muito ruins. A gente sabe que ele veio de uma lesão, né, no college, se machucou ano passado. Então, assim, eu acho que se a gente for colocar dos quatro, o Tua seria, na minha visão, o mais preocupante, né? O Joe Burrow começou jogando muito bem, até aquele espetáculo de linha do Bengals, né, de tanta pressão, ele acabou se machucando. O Justin Herbert foi um cara que surpreendeu muita gente, né? Muita gente considerava ele aí o pior QB dos tops da classe, e ele acabou surpreendendo, né? Teve uma grande temporada. E o Jalen Hurts, pra mim, acompanhei a carreira dele inteira no college, não acho ele um grande jogador. É um cara que faz passe de meia distância e corre com a bola. Pra mim, o Jalen Hurts é isso. Mas para um time em reformulação como o Eagles, eu acho que talvez ele possa se dar bem. Mas o Tua, eu acho que ele tem que mostrar alguma coisa nessa temporada melhor do que ele fez na temporada de calor dele.
Gui, você como adversário direto de Tua Tagovailoa duas vezes por ano, seu New England Patriots, como que você vê essa situação aí dele? Você acha que a corda tá bamba para ele? Você acha que ele já está subindo as escadas na sua segunda temporada?
Beth, eu acho que a situação, acho que a corda tá mais bamba pro Jalen Hurts do que pro Tua Tagovailoa, porque, desculpa, mas eu não vejo o Brissett brigando com vaga com o Tua, nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta. Eu acho que o Tua vai ser o titular incontestável dessa posição. Ele teve um ano de calor difícil, ele vinha de lesão, ele precisava se adaptar, é verdade, mas o primeiro ano já foi. E ele mostrou um potencial razoavelmente bom nesse primeiro ano, mesmo vindo de lesão. Então acredito que seja só questão de tempo para ele de fato engrenar nessa posição e ser um titular incontestável do Miami Dolphins. O que eu faria com ele nessa temporada seria deixar ele soltar mais o braço. Mas isso aí passa por um processo inteiro de confiança do jogador, passa por um processo de um trabalho mental da comissão técnica com ele. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Depende de como ele vai se sair nos camps, depende de como ele vai sair nas primeiras semanas. Mas caso ele consiga soltar mais o braço, ele sim tem um ótimo potencial para ser um quarterback de topo daqui a alguns anos na NFL. Ele é muito seguro em passes de meia distância, ele é muito seguro com a bola nas mãos. Então eu acho que é literalmente questão de tempo. Em relação ao Philadelphia Eagles do Jalen Hurts que eu falei aqui, ele eu acho que é o mais preparado entre todos os quarterbacks que tem no elenco, mas justamente por ser um time que está em reconstrução, pode ser que a coisa fique apertada para ele no meio dessa temporada. A gente sabe que times em reconstrução normalmente são aí cemitérios de quarterbacks. Qualquer duas, três partidas ruins é motivo para troca. Então, entre esses quatro que você citou, para mim ele é o que mais corre risco.
E Mayara, de você eu quero saber o seguinte: a gente viu o Justin Herbert muito bem na temporada passada, o LA Chargers manteve a base, e além disso a gente vai ter a volta de Joe Burrow, né, depois de uma lesão muito grave. Como que você vê a situação desses dois aí?
Olha, se o Burrow voltar a jogar tudo que ele jogou antes da lesão, é uma lesão complicada, é um rompimento complicado, demorou muito tempo, ele foi muito tempo sem jogo, isso esfria, acaba que você perde um pouquinho da sua habilidade nesse meio tempo que você ficou parado. Eu vejo o Burrow como uma pessoa muito obstinada, ele é um cara que olha assim, gosta do jogo. É até engraçado ver um dos clipes dele falando assim, que ele ainda tava aprendendo a fazer slide, e ele é uma pessoa que gosta muito daquilo que ele tá fazendo. Então eu vejo ele voltando com todo o gás. O Herbert, ele tem coisas que ainda precisa melhorar. Ele fez uma ótima temporada pra tudo que a gente esperava dele. Quando ele assumiu, ninguém esperava que ele ia assumir, ele assumiu do nada, e mesmo que ele assumiu do nada, ele segurou a peteca, conseguiu jogar muito bem. Eu espero que o Burrow tenha um começo mais devagar, considerando a lesão e tudo mais, os Bengals, precisa proteger mais ele. O Herbert tem uma equipe um pouquinho melhor, e agora existe uma pressão muito grande em cima dele jogar muito bem, porque antes ele era a carta trunfo, servia assim, de uma hora pra outra tava ali. Agora, ele é o aço. Ele tá ali como pra jogar e vencer. Então, existe duas... O panorama mudou muito agora. Eu acho que existe uma cobrança muito grande em cima do Justin e talvez uma não tão cobrança assim em cima do Joe.
Talvez não exija uma cobrança tão grande em cima dele, né? A gente precisa dar tempo ao tempo pra ver como isso vai se desenvolver. Dentro do grupo dos jogadores que ainda estão bem tranquilos pra essa temporada, tem, é claro, os veteranos, né? Aí entra a galera que a gente sabe que vai estar muito tranquila. Patrick Mahomes, Tom Brady, Josh Allen, que acabou de renovar o contrato, Dak Prescott renovando essa temporada, Lamar Jackson, que tá aí fazendo a temporada pra renovar o seu contrato, Baker Mayfield, Matthew Stafford, que acabou de ser trocado, Ryan Tannehill, que também tá sob contrato, assinou na última temporada um contrato grande, Kyler Murray, que ainda tá no seu contrato de calouro e vindo de uma temporada muito boa com a Arizona Cardinals, e tem dois nomes dentre esses veteranos que a gente vai colocar na categoria de tranquilos, que eu acho que dá pra gente discutir um pouco mais, que são Aaron Rodgers e Russell Wilson, que estão tranquilos, mas demoraram para ficar tranquilos, né? Foram dois jogadores que acabaram gerando muito bafafá durante a off-season, mas se apresentaram, estão aí disponíveis para suas equipes, mas fica aquela sombra, né? Se talvez dê alguma coisa na cabeça do Aaron Rodgers, ele fique bravo e queira ir embora, o Russell Wilson fique de saco cheio e peça uma troca. Eu queria... O que você tá vendo nessa situação, Mayara? Você que torcedora aí do Seattle Seahawks, vendo o seu Russell fazendo esse charme todo?
Na real, eu tô 100% com o Russell. Eu acho que o Russell e o Aaron Rodgers estão 100% certos. Não são caras que têm pouco peso. Claro, eles não têm 7 anéis como o Tom Brady. Por que eles não têm 7 anéis igual o Tom Brady? Bom, porque a equipe não dá as mãos pra ele. O Aaron Rodgers falando que ele não tem a voz pra falar quem é contratado e não é contratado, né? No ataque. O cara tá 16 anos, se eu não me engano, nessa. Lá foi MVP 3 vezes já? Ano passado ele foi MVP, quando todo mundo pensava que ele deveria ficar no banco. Russell Wilson, MVP, trouxe anel pro Seattle, o primeiro anel de Seattle. O cara dele, ambos deveriam ter muito mais voz no time, porque a gente sabe, se eles saírem desses times, Seattle vai ficar no miasmo, e pra quem doa quem doer, Green Bay vai ficar no miasmo, tá? Não é porque vocês tiveram dois grandes QBs, um seguido do outro, que isso vai acontecer agora, tá? Eu já disse várias vezes, eu acho o Love um bom jogador, mas eu não acho ele em nível de Aaron Rodgers. Tá? Então, eu acho que quem deveria estar tremendo na base é o Green Bay e o Seattle. Eles têm que parar de pensar, eu vou conseguir um outro jogador. Não é assim que funciona. Os Niners ficaram quantos anos sem um QB bom? O próprio Green Bay Packers ficou anos sem um QB bom. Vocês sabem que tem um QB de elite, patamar que todo mundo admira e quer ter. Dois caras que podem sim ganhar Super Bowl. Eles estão ali, mesmo já ficando um pouco mais velhos, jogando finíssima bola. Você sabe que do outro lado tem Tom Brady. Do outro lado, outro time na mesma conferência. E tu não vai dar o melhor pra esses caras jogarem o máximo deles em campo? Eu entendo totalmente se o Aaron Rodgers quiser ir embora. Quando ele começou a reclamar das coisas, eu fiquei tipo, não, acredito, o cara tá lá há tanto tempo e ele não tem a mínima voz. Mesma coisa o Russell Wilson, sabe? Eles não estão pedindo o mundo, eles não estão pedindo pra ser presidente. Eles estão pedindo pra, cara, ouve minha voz aqui, ó. Eu tô lá jogando. Custa nada você ouvir o que eu tô falando. Eu acho que eles não vão pedir troca no meio, mas se as coisas não mudarem nessa temporada, vai ter sim eles trocando pra outro time. E aí vai ser difícil.
O Gui, olhando essa lista, né, a gente falou de vários nomes aí, eu citei uma série de nomes que a gente considera que são os veteranos que estão tranquilos. Você tem algum nome que você olha com uma certa desconfiança, que você colocaria ele subindo a escada? Por exemplo, um quarterback de um time roxo que costuma correr bem com a bola?
Você leu minha mente, né, Beth? É impressionante. Você começou a falar e no mesmo momento eu pensei em Lamar Jackson. E sim, mas eu não vejo ele com olhos ruins. Eu ainda vejo nele o potencial para surpreender e calar a boca de muita gente. Para não dizer aí quase metade da NFL TT, né? Dos fãs de NFL que ficam aí pelo Twitter criticando ele o tempo inteiro. Eu acho que ele deixou a desejar sim na última temporada, principalmente vindo de temporadas passadas em que ele foi MVP. Ele deixou a desejar depois disso, mas porque criou uma expectativa muito alta em cima dele, talvez ele não tenha conseguido lidar com isso. Para essa temporada ele precisa melhorar os passes. Isso é fato, isso não é mistério para ninguém. Todo mundo que tem dois olhos consegue ver que ele passou muito mal a bola na última temporada. É uma deficiência dele que ele já demonstrou desde o início, mas que ele conseguia suprir com seu jogo corrido e com o jogo corrido de Baltimore. Na última temporada isso não funcionou porque as equipes já estavam preparadas para esse jogo corrido. Já sabiam como combater Baltimore e como combater Lamar Jackson. Agora ele precisa tirar uma carta da manga, ele precisa tirar um coelhinho da cartola e ele precisa aprender a passar melhor a bola. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Dizem que nos camps ele volta e meia acertava um passe que ele não costumava acertar, então a gente vai ter que esperar a temporada regular para ver como que ele tá. Tem potencial sim para calar a boca, mas se isso não acontecer, se não tiver melhora, vamos trabalhar com esse cenário de que ele continue no mesmo patamar da última temporada. Podemos sim ter Baltimore na próxima temporada buscando um novo nome para a posição de QB e Lamar Jackson buscando um novo time. Não acho que de momento seja o que esteja passando por Baltimore. Não acho que isso é a ideia inicial, mas é no mínimo uma probabilidade que eles têm que considerar, é uma possibilidade que eles têm que trabalhar para caso aconteça eles estarem pelo menos preparados. Que o Lamar tem deficiência com as mãos, todo mundo sabe. Resta saber se ele vai continuar ou se ele vai conseguir suprir essas deficiências.
E você, Rafa, você enxerga algum nome dessa lista que poderia estar periglando por outros lugares desse nosso circo, que não ficar lá embaixo, bem tranquilinho, sentado, vendo a galera subir a escada ou na corda?
Eu acho que desses nomes, realmente, acho que o Lamar Jackson é o mais preocupante, né? Como já falaram aí, o Rodgers e o Russell Wilson, aí é mais problema não dos jogadores, mas sim da comissão técnica, né, da equipe, e eu acho que são esses os piores mesmo, porque o Ryan Tannehill tem contrato novo, Matthew Stafford acabou de ser trocado, Baker Mayfield eu acho que ainda tá tranquilo no Browns, principalmente depois da vitória em cima do Steelers nos playoffs, né, depois de anos fora de um playoff, o Browns conseguindo isso, eu acredito que ele esteja tranquilo. Acho que assim, o Tannehill não é dos melhores quarterbacks, mas Tennessee parece estar satisfeita com eles. Eles têm um jogo corrido sólido, eles acabaram de trazer o Julio Jones, né? Eles vão ter dois grandes recebedores pro Ryan Tannehill. Então acho que realmente, se eu fosse apostar em alguém mesmo para estar preocupado, seria o Lamar Jackson.
É, de fato, o Lamar Jackson é um cara que poderia estar na nossa segunda parte desta lista, né? Que é onde a gente vai chegar agora, que é o pessoal que tá meio desconfortável para essa temporada de 2021, que na nossa linguagem aqui nesse programa, é o pessoal que está subindo a escada para a corda bamba, né? Alguns estão mais para cima nessa escada, outros estão mais perto do chão, mas a gente vai começar com um nome que... Eu vou mudar a ordem, o pessoal tá com a lista aqui, mas eu vou mudar a ordem e vou deixar isso pro final. Eu vou começar com um nome que também gera muita polêmica, que é Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons. Matt Ryan já foi MVP, já jogou o Super Bowl, é um cara que entrega ali 4.000 e poucas jardas todo ano, mas ele perde o Julio Jones, o ataque do Atlanta Falcons passa por uma reformulação, o time do Atlanta Falcons passa por uma reformulação, e muito se falou na off-season de talvez Matt Ryan sair, né? Quero saber o que você acha disso, Gui. Matt Ryan, você acha que, como tá a situação dele em Atlanta, você vê um mundo onde o Atlanta abre mão de Matt Ryan?
Beth, pra essa temporada, isso eu acho que tá claro que não vai acontecer, né? Atlanta não tem muitas opções no mercado, e justamente por isso não vai abrir mão de Matt Ryan. Mas para as próximas temporadas, não descartaria. Não é uma possibilidade extremamente remota. Ele já está sendo contestado há algum tempo. É sim um quarterback que já foi MVP. É um quarterback que entregou muito para Atlanta. É um quarterback que levou a Atlanta à final de conferência. Levou a Atlanta ao Super Bowl. Então, assim, ele tem bagagem e ainda tem um pouco de respaldo da direção. E por isso ele continua intacto em Atlanta. Inclusive, para essa temporada, eu não vejo ele nessa lista de desconfortáveis. Mas assim, deixa eu explicar em partes. Não vejo ele nessa lista de desconfortáveis para única e exclusivamente essa temporada. Até porque a temporada já vai começar, Atlanta não se movimentou para a posição de quarterback e não tem jogadores que de fato podem ameaçar a titularidade de Matt Ryan desde o início da temporada. A não ser, claro, que aconteça um desastre, ou ele se machuque, ou então ele não acerte absolutamente nada, ou faça qualquer coisa que ninguém espere que vá acontecer. Para essa temporada, eu colocaria o Matt Ryan, inclusive, nessa lista, talvez, de que, sabe, no meio termo entre desconfortáveis e que estão tranquilos. Não está completamente tranquilo, mas também não está totalmente desconfortável. Agora, para a próxima temporada, é um nome que vai precisar ser olhado com melhores olhos em Atlanta. Primeiro, para saber como ele vai reagir a uma temporada em que ele foi amplamente criticado. Como ele vai reagir a essa série de ataques que ele sofreu na última temporada. Se ele vai conseguir corresponder nessa temporada. Caso aconteça, acho que o Ryan tem ainda um ou dois anos em Atlanta. Caso isso não aconteça, acho que chega ao fim de Matt Ryan nos Falcons, e aí os Falcons vão precisar buscar outros ares no mercado e outros ventos para voar.
Mayara, o que você tem a me dizer sobre um cara que eu sei que você adora ele? Eu sei que você adora o Derek Carr e esse time de Las Vegas e companhia. Mas a situação dele lá aparentemente tá das melhores, né? Existe um mundo onde o Derek Carr não joga mais pelo Raiders. Como que você vê a situação dele pra essa temporada?
O Carr, ele é uma pessoa que ele tem uma grande visão dele próprio. Eu acho que assim, os Raiders têm que trocar o Carr pra ter um time que vai competir. Existe um problema. O problema do Carr é que ele não é um QB que vai conseguir evoluir mais. Eu posso queimar minha língua nessa temporada, mas eu acho que não. Eu acho que o Carr não consegue chegar além do que ele já chegou. Ele tá em um nível mediano de quarterback. Ele não consegue fazer grandes jogadas. E isso vai atrapalhar o Raiders, que tá investindo bem em jogador. Tá tentando formar um time que é estável o suficiente pra concorrer. E se eles querem fazer isso, eu acho que eles vão ter que trocar sim o Carr. Ele quer jogar até os 45 anos. Talvez ele jogue como reserva até os 45 anos. Eu não vejo o cara chegando no nível Tom Brady. Existe essa visão dele que ele quer chegar a esse ponto, mas existe a parte do talento e eu não acho que ele tem isso pra queimar. Ele não vai conseguir chegar a mudar a forma dele de jogo, a forma dele de conseguir fazer coisas inovadoras o suficiente pra que ele mantenha a situação dele estável por mais 5 ou 6 anos. Ele pode manter muito bem agora, estável, mas eu acho que os Raiders já vão começar a procurar sim um novo QB, o que é totalmente razoável sim, quando eles realmente querem trazer um título. Foram pra uma nova cidade, querem trazer um título e é totalmente razoável eles mudarem o Carr pro banquinho ou para outro time.
Concordo com você, Mayara. E o outro nome que a gente tem aqui nessa lista do pessoal que tá meio subindo a escada, né? E esse aí eu acho que ele tá subindo já para quase pular lá de cima da corda bamba, é que Cousins, né? Que além de tudo, né? Além de tudo, o cara não quer se vacinar, né? Acho que isso já é um ponto para a situação dele, né? É um cara que recebeu um contratão, na verdade, recebeu um belo contrato. Ele começou essa coisa dos contratos garantidos, né? Foi um dos primeiros ali quando ele virou free agent há um tempinho atrás. E depois ele assinou uma renovação ainda com o Minnesota Vikings. Porém, eu vejo o Kirk Cousins, não sei se vocês vão concordar comigo, amigos de mesa, eu vejo o Kirk Cousins numa situação delicada. Por quê? Kirk Cousins é caro. Kirk Cousins está longe de ser um jogador barato, né? Eu acredito que o Minnesota Vikings já tenha pretensões de chegar além de playoffs, né? E nem isso ele tá conseguindo fazer. Ele bateu na trave algumas vezes no começo dele ali no Vikings, mas depois ele começou a manter o nível, o time do Vikings em si não ajudava. Mas não sei se vocês concordam comigo. Kirk Cousins, pra vocês, está subindo essa escada ou ele tá mais tranquilo do que eu imagino? O que você me diz, Rafa?
eu gosto muito do Vikings, né? Eu acompanho muito a equipe, apesar de torcer pro Colts, eu tenho um apego muito grande com a equipe do Vikings. E assim, eu tô indignado com toda essa situação, sabe? Nos primeiros anos, o Kirk Cousins era muito criticado. Quando chegava momentos importantes, jogos grandes contra o Packers, jogos de Sunday Night Football, ele acabava tendo muitos erros, cometendo fumbles em momentos cruciais, interceptações bobas, e tava muito criticado pela torcida, até pelo contrato grande que ele assinou. E aí ele vem de uma temporada que ele tem a melhor temporada dele em termos de passes para touchdown, ele é um dos 5 melhores da liga, assim, em questão de jardas passadas na última temporada, e eu via o Vikings se encaminhando pra um futuro ali, com o um ataque com o Thielen, com o Cook e com o Cousins, e aí começa toda essa questão dele não querer se vacinar. Isso tá atrapalhando muito o Vikings, né? Ele perdeu a primeira semana inteira de treinos por não querer se vacinar e por ter tido contato com o rookie, né, o Kellen Mond, que tá com Covid. Então, apesar dele não ter testado positivo, ele teve que ficar afastado. E isso parece também tá quebrando, assim, confiança internamente da equipe, e isso é uma coisa que preocupa bastante. Chegaram a falar de uma possibilidade do Vikings tentar ter trocado pra cima no draft pra selecionar o Justin Fields, mas que o Bears acabou meio que passando à frente da equipe de Minnesota, e tudo parecia encaminhado para vir uma boa temporada com o Kirk Cousins, e esse começo de training camps, enfim, isso tá me preocupando bastante. Eu fui uma das pessoas que mais criticou o Kirk Cousins nos últimos anos, e aí na temporada que eu comecei a aceitar ele, vem e acontece isso.
É, de fato, uma situação muito complicada essa do Cousins, né, porque não é só o futebol americano, envolve coisas além do futebol americano, e o egocentrismo de Kirk Cousins está atrapalhando o Minnesota Vikings, que a gente já não pode dizer sobre um rival de divisão do Kirk Cousins, que é um cara aí novo, chegando no pedaço, chamado Jared Goff, né, acabou de ser trocado para o Detroit Lions, e eu coloquei ele nessa posição de desconfortável, né, subindo aí a escada rumo à corda bamba, porque Jared Goff não é um cara barato, não é um atleta barato, né, e inclusive, se ele for mandado embora aí, é 41 bilhões na conta, né, do Detroit Lions, então não é fácil se desprender desse jogador, né, e na temporada seguinte, temporada que vem, são 30 milhões, né, pra eles liberarem o cara. Então, basicamente, o Detroit Lions vai ficar com o Jared Goff por 2 temporadas, mas por que eu coloco ele subindo a escada? Porque ele é um cara que tem que se reprovar, né, ele chegou muito contestado, conseguiu chegar até um Super Bowl, fez boas temporadas sobre o comando do McVay, agora ele vem pra equipe que provavelmente é a equipe mais bagunçada da NFL, né, e a situação dele não é das melhores. Por isso que eu quero saber de você, Gui, o que aconteceu com o Jared Goff? Qual o futuro de Jared Goff?
Antes de eu falar do Goff, eu só queria falar que o Kirk Cousins, ele é muito burro, meu Deus, vai se vacinar, meu filho, pelo amor de Deus, gente. Sobre o Jared Goff, eu acho que nessa situação desconfortável, quem tá desconfortável não é nem o Goff, acho que é o Lions. Se a gente puder fazer essa troca aí, acho que na balança dos desconfortáveis, o Lions tá mais desconfortável com o Goff do que o Goff com o Lions. É óbvio que, assim, a situação pro Jared Goff não é a melhor. Ele tava num time que tinha potencial pra brigar no topo aí nos playoffs. E agora ele tá num time que provavelmente nem pós-temporada vai pegar. Então é óbvio que ele não tá feliz com a situação dele, é óbvio que ele não tá feliz com o atual estado dele. Mas vamos lembrar que ele chegou nesse estado porque ele decaiu muito nos últimos anos, desde que ele teve aquela temporada de Super Bowl, desde que ele teve temporadas boas, ele vem oscilando muito, temporada após temporada ele vem tendo jogos bons e depois ele tem jogos ruins. Constantemente ele fica nesse vai não vai, nesse pula pula, e isso não faz bem nem para um time nem para um jogador. Agora nos Lions ele vai ter que se superar de um jeito que talvez ele não precisaria se superar nos Rams. Ele vai precisar tirar literalmente coelhos da cartola, vai precisar fazer milagre num time que é bem desorganizado, como você já disse, é um time que não tem a melhor defesa da liga passar longe, não tem o melhor ataque da liga passar longe, e passa longe também de ter qualquer coisa que chegue no topo da liga. É uma situação bem complicada, mas é complicada visando pós-temporada, é complicada visando o time. Visando o Goff, sobre ele ser trocado, sobre ele sair, sobre ele ser dispensado, ele não tá desconfortável em relação a isso. Eu acho que o Detroit Lions não tá querendo ter 43 ou então 30 milhões de dead cap no cap space. Eles não vão fazer isso, eles não vão perder 30 milhões ou 40 milhões assim de mãos beijadas. Vão esperar pelo menos uma ou duas temporadas do Goff para ver se ele consegue render próximo do que ele rendeu na sua temporada de Super Bowl. E aí ver o que acontece. O Lions é um time que tinha um projeto, vamos lembrar aqui, com o Matt Patricia, tinha um projeto de ele virar o novo New England Patriots, e deu tudo errado, tudo deu errado, foi tudo por água abaixo, mas é um time que tinha um projeto. Agora esse projeto vai ser reformulado. Se vai dar certo ou não, só o tempo para dizer. O Goff é o cara certo? Também não sei dizer. Mas é um cara que pelo menos tem bagagem. É um cara que pelo menos já mostrou que tem talento em alguma época da sua carreira. Se ele conseguir recuperar o bom futebol, ou pelo menos parte desse bom futebol, já passa a ser pelo menos metade dos problemas de Detroit selecionados. Já tem pelo menos um quarterback para se basear nele para montar seu elenco para os próximos anos. Então, ao mesmo tempo que ambos os lados estão desconfortáveis, ambos os lados podem ficar esperançosos em caso de temporada boa do Jared Goff. Mas aí é só a temporada para dizer se a gente tá errado, se a gente tá certo, se eles estão errados, se eles estão certos, se vai dar certo ou se vai dar errado.
E Mayara, eu quero perguntar para você, porque eu quero que você fale bem dele, por favor, tá? Porque ele é o meu menino. Sam Darnold foi pro Carolina Panthers, né? Foi trocado, saiu do Jets, foi ter uma segunda chance aí de brilhar em Carolina. E assim, eu coloquei ele nessa situação de subindo a escada, mas eu acho que ele tá lá embaixo, né? Subindo a escada assim, tô lá no pezinho da escada, acabou de subiu dois degraus aí do nosso escada pra chegar lá na corda bamba, porque eu acho que o pessoal tem uma visão geral de que o Darnold não é muito culpado pela carreira dele, né? O New York Jets que é. Eu quero ver, como que você vê ele nessa nova fase dele no Carolina Panthers. Você acha que ele tá subindo a escada? Você acha que ele tá mais confortável do que parece? Tá mais desconfortável?
Esse ano é o ano do ou vai ou racha, entendeu? Do Sam Darnold. Porque a gente dava muita bola pra ele, porque assim, o Jets. E o Jets é horrível mesmo. Não tem como desculpar, não. O Jets era horrível, fazia faltas que eu não conseguia entender como fazer aquilo. Não era bem treinado, não tinha nenhuma noção de escala pessoa, não tinha noção de time. Os jogadores não sabiam o que estavam fazendo dentro do campo. É horrível. Era uma completa tragédia grega aquilo ali. Então, existe isso do Sam Darnold não ter jogado realmente o melhor que ele podia jogar, porque ninguém joga melhor podia jogar no Jets, atual. O Jets precisa de uma reformulação que eles estão tentando começaram de tudo. É de cima pra baixo, entendeu? Lá. Então, o Sam Darnold vai pra um time que foi um grande time, que está se reformulando, e é um time que é meio impaciente. Então, o Sam Darnold vai ter que jogar bem. Eu espero grandes coisas dele, maravilhosas, nível o que eu espero pro Baker, não. Mas eu espero que ele jogue bem melhor essa temporada, no mínimo. Porque senão, ou ele vai virar sempre um QB de pra ser reserva, ou não vai mais jogar mesmo. Esse é o ano decisivo dele.
E também é um ano decisivo, Rafa, para Carson Wentz, né? Um cara que ganhou um Super Bowl, fez ótimas temporadas ali com o Eagles, mas depois sofreu com lesões, muitas indecisões, e foi renovar ares lá no seu Colts, no seu grande Colts. Porém, já começou com o pé, literalmente o pé esquerdo, né? E aí, com uma lesão, vai fazer a cirurgia, vai ficar um tempo fora. Coloquei ele subindo essa escada, porque eu acredito que o Colts tem um projeto para ele, apesar dessa lesão. Mas você, como torcedor, acho que é mais gabaritado pra falar aqui. Carson Wentz. O que esperar de Carson Wentz? Onde ele está nessa nossa escada? E ou ele já está na corda bamba?
Cara, eu, pra ser sincero, tinha expectativas com o Carson Wentz, né? Mas aí no primeiro dia de treino ele já vai e se machuca. Dois dias do Quentin Nelson treinando com ele. Quentin Nelson, que nunca tinha perdido um jogo, já também se machuca. Então parece que o Carson Wentz, ele tem alguma coisa que persegue ele, cara. Porque não é possível. Eu tava bem esperançoso, dava pra ver que ele tava bastante interessado em jogar novamente pro Frank Reich, né, que foi o coordenador ofensivo daquela equipe do Eagles que venceu o Super Bowl, né, o Reich foi o primeiro coordenador ofensivo que trabalhou com ele no ano de rookie, então dava pra ver que eles tinham uma relação muito boa e que ele tava empolgado pra recomeçar a carreira em Indianapolis, mas não dá pra saber, né, como você falou, desde o ano do Super Bowl, né, ele ficou de fora dos playoffs inteiro por conta de uma lesão, né? A gente sabe que quem comandou a equipe naquele Super Bowl foi o Nick Foles, e de lá pra cá foi só piorando, temporada a temporada. E realmente eu não sei o que esperar, não só dele, mas também do Colts, né? Porque a gente é a mesma coisa. Foi em 2018 o Luck voltando, indo pros playoffs. No ano seguinte, o Luck deixando a equipe aí, a equipe na mão do Brissett, acabou tendo uma das piores campanhas. Aí ano passado vem o Philip Rivers, vai pra idade dele razoavelmente bem, e aí novamente o Indianapolis Colts agora tendo problemas na temporada seguinte, porque o Jacoby Eason não teve nenhum snap ano passado na temporada de rookie. E realmente eu espero que, assim, se ele conseguir, quando ele conseguir voltar, que ele volte bem. É um cara que eu sempre gostei bastante do Carson Wentz. Eu fiquei realmente muito empolgado quando o Colts começou a só falar, né, da troca, mesmo antes de trocar em si por ele, mas quando já especulavam o nome dele junto à equipe de Indianápolis, eu fiquei bastante esperançoso. Mas essas lesões são, a gente sabe que para atletas, assim, ainda mais num esporte de tanto contato como o futebol americano, você tem que se manter saudável, e eu realmente não sei se o Carson Wentz seguir nessa pegada, se ele terá muito futuro nessa liga, não.
Eu deixei por último aqui um nome, pessoal, que eu quero discutir com vocês, quero ouvir a opinião de cada um sobre esse nome, que é Deshaun Watson, né? Por que Deshaun Watson tá aqui? Era pra Deshaun Watson tá lá no topo dessa lista, lá com a galera veterana tranquila. Porém, Deshaun Watson pediu pra sair, depois que ele pediu pra sair, uma série de acusações contra ele, né? Uma série de denúncias de abuso sexual, assédio, muita coisa ruim sendo falada contra o Deshaun Watson. O Houston Texans não conseguiu trocá-lo, tá essa incerteza que não sabe nem se ele vai jogar ou não, se a NFL vai punir, com a que pé anda as investigações, né? E fica muito essa incerteza sobre o futuro de Deshaun Watson. E eu quero ouvir cada um de vocês, vamos começar pela Mayara. Deshaun Watson, o que, pra você, Mayara, você acha que ainda tem um futuro do Deshaun Watson dentro do Houston Texans? Ele já está na corda bamba do Houston Texans? O Houston Texans já está na corda bamba do Deshaun Watson?
Olha, primeiramente, eu acho que a NFL devia expulsar ele e expulsar todos os atletas que têm essa conduta, porque é uma conduta super comum. Infelizmente, não é a primeira vez, não vai ser a segunda, vai ser várias vezes que você vai ouvir esses casos de assédio e assim por diante em jogadores, porque a NFL não é pesada o suficiente, eles não ligam pra isso. A repercussão tem que ser muito grande pra NFL fazer alguma coisa, não é o problema porque eles se importam, o que é horrível. Eu, sinceramente, não conseguiria jogar com um cara desse. Tem o problema também agora que vai ter uma animosidade, né? Os caras não vão se gostar. O Deshaun quer ficar, o Houston vai ficar com raiva porque ele não quer ficar. A verdade é que se você pensar no jogo, só no jogo, esquecer a pessoa, Deshaun Watson, e todas essas acusações que vêm agora, ele foi retiraram armas dele. O Houston teve um lapso de pensamento em um momento na temporada passada. Tiraram uma grande arma do Deshaun Watson. Estão fazendo realmente o Deshaun Watson ficar sem ajuda, o que é um problema pra ele. Então eu entendo a raiva dele contra o Texans, porque o time desarmou ele, deixou ele com menos armas, com menos jogadores pra ele conseguir com alvos. Agora, a situação, ela tá como se uma panela fervente. Tem problema de fora, a NFL tem que se posicionar. O Texans vai estar incomodado, porque o Deshaun quer ficar lá, o Deshaun quer jogar naquele time, então ele vai jogar mal, porque, querendo ou não, você não consegue jogar bem no lugar que você não quer ficar. É a mesma coisa em trabalho, qualquer coisa, gente. Se você não quer ficar naquele lugar, você não vai querer jogar bem. Toda a situação do Texans tá ruim, pra não dizer péssima. A situação pode ser que o Deshaun seja extremamente punido pela NFL, se as acusações se tornarem a ser um processo jurídico e assim por diante. Porque por enquanto são acusações, elas têm que passar por um processo jurídico e aí ver o que vai acontecer. Mas é um fato que deveria ser, em qualquer momento, a NFL saber disso, se posicionar e colocar mais em peso sobre isso. Porque é uma situação bem ruim. As notícias são bem, bem ruins sobre a pessoa de Deshaun Watson. A gente espera que não seja verídica, mas não é uma coisa incomum de acontecer com jogadores de futebol americano, né? E o problema é em campo, vai ser o problema que o cara não quer jogar ali dentro, né? Quer continuar naquela equipe. Vai ser uma coisa assim que vai extrapolar pra campo, vai ter jogador que vai ficar incomodado com o Deshaun Watson. Então vai ter coisas rolando ali. E a gente só vai ver como todo esse problema, toda essa sequência de problema vai afetar o Texas, mas eu não espero grande coisa pra eles essa temporada.
E você, Gui, o que que tá esperando de Deshaun Watson aí? Onde você vê ele nessa nossa escada? Já deu pra ele? Ainda dá?
Cara, eu assino embaixo no que a Mai disse. Eu acho que o Deshaun Watson, ele nem tá nessa parte de desconfortáveis, ele já tá na corda bamba e praticamente caindo. E não é só a temporada dele que tá em jogo, né? Não é só porque ele não quer jogar que significa que ele não vai jogar bem. Não é só uma temporada que tá em jogo a partir de agora. O que tá em jogo é a carreira dele por todas as acusações que ele já sofreu, por todos os problemas em que ele se meteu, tá? E se realmente for comprovado, se passar por um processo jurídico, ele com certeza tem que ser punido. Na verdade, ele já deveria ter sido punido. A NFL, como a Mai disse, deveria ter se posicionado há muito tempo, logo quando as primeiras denúncias apareceram, alguma punição, alguma suspensão no mínimo enquanto as investigações transitavam, deveriam ter sido aplicadas ao Deshaun Watson, coisa que não aconteceu. Tecnicamente, acho que não se discute, né? É um jogador que no Texans não tem concorrência, é titular absoluto e ninguém tira esse cargo dele, a não ser ele mesmo, como ele já tem feito. Tanto dentro de campo, pedindo pra sair, pedindo pra ser trocado, quanto fora de campo, se envolvendo nesse monte de notícia que é chocante, pra não dizer outra nomenclatura aqui. Então eu acho que já deu pra ele, já deu pros Texans. Uma hora ou outra ele vai acabar sendo trocado, não foi essa temporada porque o Texans não conseguiu, porque não achou alguém que pagasse o bastante pelo Deshaun Watson, porque não conseguiu fazer o que eles achavam necessário. Mas pra próxima temporada vai ser novamente a mesma novela, a mesma história, o Texans tentando trocar, o Deshaun Watson querendo sair. Isso é se houver uma próxima temporada para Deshaun Watson, né? Depende de como vão sair essas investigações em relação às acusações que ele teve. Mas em relação à pessoa, é a única coisa que a gente consegue sentir no momento, depois de ler todas as acusações, é nojo. E torcer para ele não entrar mais num campo de futebol americano.
E Rafa, como você vê essa situação toda aí? Deshaun Watson, você concorda que ele já está na corda bamba?
É assim, no começo, né? Como um torcedor do Colts, quando o Texans começa a trocar DeAndre Hopkins, quando começa a ter os problemas, eu tava me divertindo muito, né? Era ver a equipe que à época tava sendo a que batia de frente com o Colts, né? Que parecia ter um bom planejamento a longo prazo, começando a simplesmente se afundar de uma hora pra outra, né? Então no início eu tava me divertindo bastante, mas essa situação do Deshaun Watson pra mim mostra como não só a NFL, mas a maioria das ligas americanas são falhas com relação ao comportamento dos jogadores extra-campo. Não é a primeira vez que a gente tem esses problemas. A gente viu o Kareem Hunt, quando foi cortado do Chiefs, foi suspenso por 8 jogos, né, quando foi publicado um vídeo dele chutando uma mulher, e ele foi suspenso por 8 jogos, assinou com o Cleveland Browns e tá aí até hoje. Tivemos diversos casos, Karl Malone na NBA, né, enfim, a gente poderia citar muitos casos aqui das ligas americanas. E o Deshaun Watson é mais um, assim, mais uma prova do quão, pra mim, são falhas as ligas com relação a esses problemas extra-campo. Eu, sinceramente, acredito que com o Deshaun Watson vai ser mais um caso assim, a menos que realmente tenha alguma decisão judicial que realmente não permita que ele continue na NFL, mas eu, vendo tudo que já aconteceu em outras épocas, em outras ligas, não acredito que isso vá acontecer com ele. Eu acho que dentro de campo, é um jogador incontestavelmente bom, é um jogador muito, muito talentoso. Infelizmente, todos esses problemas, acho que é uma coisa que vai e deve seguir ele por toda a carreira, né? Se ele realmente cometeu todos esses crimes, isso é uma coisa que deve ser falada. Mas eu, sinceramente, vejo o Deshaun Watson acabando sendo trocado para alguma equipe e continuando sua carreira normalmente na NFL, infelizmente.
A gente sabe como a NFL funciona. Não é de hoje que ela toma decisões, no mínimo, polêmicas. Pessoal, vamos encaminhando aqui para os nossos últimos nomes. Agora a gente vai chegar na parte final, onde a gente tem a galera que está numa situação muito ruim, né? O pessoal que já está na corda bamba, né? Já tem uns que estão mais pro meio, tem uns que estão mais pro comecinho da corda, né? Dá para voltar. E tem uma galera aí que, olha, já tá quase se jogando lá de cima. E o primeiro nome que a gente vai trazer é dele, Daniel Jones, do New York Giants, terceira temporada de Daniel Jones. Esse literalmente é o vai ou racha, Maiara, Danny Dimes. Não tem mais aquela tranquilidade que a gente via em Nova York. É vai ou racha?
É vai ou racha, já deveria ter sido há muito tempo pro New York Giants. Eu vou ficar muito triste porque eu mudo uma letra de música pra contar enquanto ele tá jogando, e que é maravilhosa. Todo mundo deveria fazer a mesma coisa, procurar músicas pra trocar pra todos os jogadores. E combina direitinho porque ele tá em Nova York. Mas ele... O Daniel não joga bem, cara. Não é porque ele tem aparência física parecida com o Eli que ele vai jogar o Eli Prime, sabe? Não é porque ele parece um Manning que ele vai jogar como um Manning. É... Ele não sabe correr. Ele não sabe passar. Ele não vem fazendo boas temporadas. A gente podia jogar nas costas de Era Calouro. Mas o Daniel Jones nunca foi grande jogador. Eu espero que ele mude. Mas ele vem de uma liga que não é grande, porque é Duke. Duke é uma excelente universidade para você ser acadêmico, que é uma Ivy League, mas não é boa em esporte. Ivy Leagues normalmente não são boas em esporte. É óbvio, um investimento diferente. Então ele veio de Duke. Eu achei estranho terem selecionado ele tão alto. Eu critiquei ele no começo. Continuo criticando porque ele não evoluiu. Existe sim problemas nos Giants. Não é só culpa dele. Mas o Giants tá tentando melhorar. E agora o Daniel Jones tem que acompanhar. E eu não sei se ele consegue. Eu tenho minhas grandes dúvidas sobre ele. Eu espero que ele mude a minha opinião, mas atualmente eu ainda não acho que ele seja capaz de acompanhar um Giants que seja renovado.
E o próximo nome que a gente tem aqui pra discutir, Gui, você como torcedor do New England Patriots, a gente tem aí essa disputa entre Cam Newton e Mac Jones, né, o draftado aí na primeira rodada do Patriots nesse ano, mas aparentemente que Newton vai ser o titular no começo da temporada, né, tá fazendo um bom training camp, mas ele tá naquela situação, ele precisa jogar bem, ou Mac Jones vem aí. E aí você como torcedor do Patriots, eu quero ouvir sua opinião sobre Cam Newton, o cara que na primeira temporada dele com os Patriots não entregou aquilo que a gente esperava que ele fosse entregar, né?
É, não entregou mesmo, e essa temporada pra ele também é outra vai ou racha. Aliás, acho que os 5 primeiros jogos, se ele realmente começar como a temporada como titular, é vai ou racha. Se ele não entregar, ele naturalmente vai ser substituído pelo Mac Jones, que o Mac Jones também tá fazendo um bom training camp. O Cam Newton, ele chega na última temporada com a difícil missão, que a gente sabia que não iria ter um final positivo, ou pelo menos não da maneira como algumas pessoas acharam, de substituir o Tom Brady. Ele tem um início de temporada bom, assim como o Patriots em si. Conseguiu complicar um jogo muito difícil contra Seattle Seahawks, aí perdendo por uma posse de bola, tendo a possibilidade de vencer, acabou fazendo uma escolha muito ruim na última descida, foi correu pro lado errado, enfim. Mas assim, o torcedor, ele tinha esperança, porque aquele jogo em específico, os jogos anteriores davam esperança de que o Cam Newton podia voltar a ser aquele Cam Newton do Carolina Panthers, aquele Cam Newton que foi MVP, aquele Cam Newton que levou o Carolina ao Super Bowl, aquele Cam Newton que todo mundo teve apreço por assistir. Mas isso não aconteceu. Principalmente depois que ele pegou Covid, ficou um tempo fora, e quando voltou, ele voltou outra pessoa. Voltou outro jogador, voltou um jogador extremamente instável. Já era instável, já não tinha um jogo de pés muito bom, já não tinha um equilíbrio muito bom com a bola, e voltou pior ainda, mandando só pedrada. E aí é natural que a torcida comece a cobrar, comece a pedir mudanças, comece a pedir trocas. Eu não fui uma dessas pessoas, porque eu ainda tenho fé que o Cam Newton possa voltar a ser aquele Super Cam que a gente já viu um dia. Mas, caso isso não aconteça, o Patriots pelo menos tem no banco de reservas agora uma substituição à altura, ou até melhor, com o Mac Jones. Vai passar aí por um processo de aprendizado, vai passar por um processo de adaptação, até por isso ele não vai começar como titular. O Bill Belichick, ele não iria tirar o Cam Newton para colocar um calouro, pelo menos não na primeira rodada. Ele vai ainda dar um pouquinho mais de rodagem pro Mac Jones, vai esperar com que ele esteja realmente pronto, a não ser que o Ken Newton cague no pau, e aí daí em diante é com o Mac Jones e ele que se vire pra lá. Acho que o Mac Jones tem até potencial, tá? Não é à toa que algumas páginas do Patriots, alguns torcedores, pedem que ele comece de titular desde o início. Mas isso não vai acontecer, não é do estilo do Bill Belichick fazer isso. Pro Ken Newton, é o que eu disse no início da minha fala, é vai ou racha. As 5 primeiras semanas vão ser essenciais pra ele. Se ele tiver 5 boas semanas, ok, ele vai seguir na titularidade, ele vai seguir como titular dos Patriots, e dependendo do que acontecer, ele pode até levar o Patriots a um lugar mais longe, porque vamos combinar, o Patriots reforçou bastante pra essa temporada. De recebedor, teoricamente ele não pode reclamar, como podia reclamar na última temporada, agora ele não pode fazer isso, mesmo perdendo o Edelman. É um time que contratou aí 2 ou 3 tight ends, é um time que contratou recebedores, é um time que não pode reclamar e que não tem peças para lançar a bola. Mas, se não funcionar, como não funcionou na última temporada, vai ficar nas mãos do Mac Jones e, infelizmente, Ken Newton vai ser obrigado a procurar um outro time no final da temporada, já que o contrato dele é só de uma temporada.
Um outro cara que tá numa situação bem complicada, se chama Jimmy Garoppolo. Eu lembro que ano passado a gente falou do Jimmy G, né, que ele já estava correndo risco na temporada passada mesmo de ser cortado, porque o valor para ele ser cortado não era alto. E nessa temporada, nesse ano, o 49ers investiu pesado para draftar Trey Lance, né, um cara que já está mostrando muito nos training camps, né, inclusive tem lugar falando que ele já é o titular e que o Jimmy G perdeu a posição, mas diferente do Chicago Bears, onde é todo mundo novo de casa, né, e estão disputando a posição, e aí o Justin Fields tem tanta desvantagem, Jimmy Garoppolo ainda tá na casa, Jimmy Garoppolo ainda é o quarterback titular, mas ele vem com um ameaço muito grande atrás dele. E Rafa, você como um cara que conhece bastante de college aí, deve ter visto mais do Trey Lance do que todos nós aqui, como você vê essa disputa Jimmy G contra Trey Lance? Aonde Jimmy G tá? Ele já tá na corda bamba mais pra lá, mais pra cá? Vai cair ou não vai?
Pra mim, o Trey Lance já é titular e o Jimmy G já tá fora. Pra mim, eu nunca fui muito fã, inclusive, do Garoppolo, assim, mesmo na época de New England Patriots. Nunca fui tão fã dele. Existe a preocupação com relação ao Trey Lance pelo fato dele não ter jogado na principal divisão, né, da NCAA. Mas se a gente for olhar, o próprio Jimmy Garoppolo veio da segunda divisão, né, digamos assim. Ryan Fitzpatrick, Joe Flacco, Tony Romo, Carson Wentz, todos vieram jogaram no FCS level, né, que a gente fala, e, né, Tony Romo, o grande jogador, Carson Wentz começou muito bem a sua carreira. Então, assim, a gente sabe que o 49ers nessas últimas temporadas tem um jogo corrido muito sólido. O Jimmy Garoppolo não estava sendo tão efetivo no jogo aéreo, ele estava sendo muito, muito melhor no jogo. O 49ers estava sendo muito melhor no jogo terrestre, e o Garoppolo estava sendo mais um jogador secundário ali do ataque. Então, se a gente for olhar por esse lado, eu acho que o Trey Lance pode facilmente, se ele estiver realmente indo tão bem como estão falando nos training camps, ainda tem os jogos da preseason, se ele realmente estiver indo bem, pra mim, ele é o quarterback titular.
É um cara que realmente tá com muita polpa, né? Ele tá mostrando nos camps que tem muita qualidade, mas ainda fica essa dúvida, né? Então, Jimmy G pode estar com seus dias contados. Um outro cara que também pode estar com seus dias contados é Drew Locke, né? Um jogador que muita gente botava muita esperança, principalmente torcedores do Denver Broncos, mas que acabou não rendendo, né? Nas duas temporadas em que ele jogou. Em 2019, ele jogou 5 jogos e acabou mostrando relapsos de muito brilhantismo, né? E na temporada passada, onde ele acabou tendo essa função de titular absoluto, ele acabou não entregando. Em determinado momento da temporada, ele foi até pro banco, né? E as coisas ficaram meio feias pro lado do Drew Locke, que agora está mais do que na corda bamba, né? Depois de fazer uma temporada tão ruim, onde ele lançou 15 interceptações e fez só 16 touchdowns, fora os fumbles que ele estava sofrendo, a quantidade muito grande de sacks que ele sofria por segurar muito a bola, né? Parece que o jogo dele não se desenvolveu tanto, e é mais um nome aí que a gente coloca nessa corda bamba, e esse tá bem na corda bamba, né? Vamos ver até quando o John Elway vai aturar o menino Drew Locke, né? Porque existiam até rumores de que nesse draft eles tentaram subir Zubi pra tentar pegar um quarterback. E justamente o Trey Lance, né? O Trey Lance não, o Justin Fields, né? Existia esse mundo onde o Justin Fields poderia ir para o Denver Broncos, acabou não acontecendo. E aí eu tenho um nome aqui, uma dupla pessoal pra gente discutir, que é uma dupla que, seja quem assumir, precisa jogar bem pra poder se manter. E isso automaticamente, ao meu ver, acaba influenciando no outro jogador, né? Essa disputa de James Winston, Taysom Hill, ali no New Orleans Saints, ninguém sabe quem vai jogar, mas a gente sabe que independente de quem entrar, vai ter que jogar bem. E, Mayara, pra você, quem você acha que vai ganhar essa disputa aí, de menos pior, como quarterback, né? E em que ponto da escada, da nossa corda, esse quarterback tá, né? Ele já tá lá pra frente, pra cair? Ou você acha que dá pra se manter?
Olha, eu não vejo uma boa temporada do Saints. Eu gosto muito do Saints, mas assim, o Taysom Hill é ótimo em trick plays, então, tipo, jogadinhas que são engraçadinhas e que você não espera que ele seja o QB, mas ele não é um QB que consegue regularidade. O James Winston, a gente sabe que ele, né, é um dos melhores, ele consegue alguns bons jogos, mas ele não é muito estável, e eu não sei se quem vai, um dos dois vai assumir por acaso. Eu sinto que é um por acaso, que um dos dois vai jogar muito bem e vai assumir. Talvez seja o Winston, mas não é uma coisa pra sempre, entendeu? O Saints provavelmente tem que se preparar pra draftar algum QB ou trocar QB, porque eles estão competindo contra o Tom Brady, e é uma divisão que ficou muito difícil quando o Tom Brady passou pra lá. É bem claro que se eles ficarem com esses dois QBs, que por mais que a gente queira, não é um nível extremamente bom igual o Breeze, entendeu? É uma coisa totalmente diferente, é um momento de transição do Saints, da onde eles passaram de ter um QB incrível, um QB de elite, pra dois QBs que são bons, mas não suficientes pra jogar bem no patamar que o Saints precisa pra passar pra playoffs e assim por diante. Talvez eles dependam muito mais das jogadas mais engraçadinhas e de corrida. Eles têm um ótimo técnico, então talvez balanceie, mas QB é a posição principal do jogo e eles não têm um de grande categoria para segurar o jogo totalmente. Eu não vejo nenhum dos dois sendo capaz de ser um QB principal de uma franquia.
E você, Gui, como você vê essa situação? Para você, quem assume, Jemens ou Taysom, e onde ele tá nessa corda bamba aí?
Meu amigo, aqui é briga de foice e martelo. Não tem como. Aqui, velho, os dois estão mais perdidos que seguem tiroteio, porque, cara, quem entrar e jogar bem um dos jogos vai ser titular. E o que não for titular, infelizmente, desce aí da corda bamba e vai ficar bem adiante, quase impossível de voltar, querendo pular lá de cima. Acho que o Taysom Hill é um jogador mais completo. Mas o Jameis Winston passa melhor a bola. Então a gente pode ter aí, inclusive, se combinar direitinho, os dois jogando ao mesmo tempo. Não assim, como aconteceu, por exemplo, com o Taysom Hill na temporada passada, que ele era como se fosse uma carta coringa do Saints. Dá pra fazer isso. Dá pra você fazer isso com ele e o Jameis Winston. É óbvio que não é a mesma coisa. É óbvio que a qualidade é totalmente diferente. É óbvio que a temporada do Saints vai ser muito abaixo do que foi nas últimas temporadas, mas dá pra fazer isso. Acho que os dois precisam jogar bem, urgentemente, porque se isso não acontecer na primeira oportunidade, é claro e evidente que New Orleans vai fazer uma troca, ou vai buscar uma posição no draft pra draftar quarterback, ou então vai buscar trocar de algum jeito esses dois jogadores para ter um quarterback minimamente bom e talvez até um quarterback de elite. Porque cá entre nós, os dois não são e não chegam nem perto de fazer isso. Concordo com a Mai, não vejo uma boa temporada para o Saints, mas vejo que os dois podem jogar junto, caso não seja de escolha do treinador escolher apenas um dos dois. No início, é claro que a gente vai ver essa briga entre os dois pela titularidade absoluta, mas depois a gente pode ver se desenrolar de uma forma mais natural e até que soa melhor para os dois lados. Vamos ver. É complicado. O New Orleans ele tá embarcando num avião que ninguém sabe qual vai ser o destino.
E eu vou pegar o seu gancho do DC. destino. E eu já vou aqui abrir pro Rafa, porque eu tenho dois jogadores que estão numa posição, que eles estão na corda bamba, e eles também estão na posição aposenta logo meu filho, né? Um deles é Ryan Fitzpatrick, que a gente já falou na última temporada que a gente acreditava que ia se aposentar, né? E o outro é Ben Roethlisberger, que aí eu não sei se ele tá na corda bamba ou se ele tá no aposenta logo meu filho. Eu quero saber de você, Rafa. Fitzpatrick aposentar logo, a gente sabe que já era pra ele ter aposentado se a situação de Washington não fosse tão crítica pra quarterback, eu acho que ele nem estaria lá. Mas, e o Big Ben? Como você vê esses dois jogadores? Estão mais pra corda bamba, ainda tem um gás pra queimar se jogarem bem? Conseguem se manter? Ou você acha que já deu mesmo e tem que aposentar logo?
Ah, eu acho que o Big Ben ainda tem um pouquinho de gás ali no tanque, né? A gente sabe que não teve uma temporada ruim o Big Ben, ele teve 33 passes para touchdowns, ele teve mais de 3.800 jardas aéreas, não foi uma temporada ruim para um jogador que tinha 38 anos, né? E assim, mesmo que que o Steelers não queira mais ele daqui uma temporada, eu acho que esses times com problema de quarterback, aí um Washington Football Team da vida que não tá conseguindo ter um quarterback, eu acho que seria uma boa o Ben Roethlisberger ir pra lá. Eu acho que ele ainda pode ter mais duas temporadas ainda. Óbvio, não jogando naquele nível que a gente já viu o Big Ben jogar, mas eu acho que ele ainda tem gás, sim. E o Ryan Fitzpatrick, eu acho que também ainda vai continuar aí mais uns 2 anos na liga fazendo esse negócio de reserva, de ir pra um Washington Football Team aí da vida, de ficar jogando um pouco, disputando por posição. Eu acho que o Fitzpatrick ainda não vai largar o osso tão cedo, não.
Se tem alguém na liga que a gente não pode descartar nunca é Ryan Fitzpatrick, porque esse aí já rodou a liga inteira 2 vezes, né? E ainda tá aí tendo seu espaço. Pessoal, fechamos então os 32 quarterbacks titulares, aí comentamos até algumas situações onde tem briga por posição. Eu vou repassar a lista inteira e aí eu já peço pra vocês, meus convidados aqui, meus queridos, fazerem seus apontamentos se tem alguma coisa que vocês discordam. Vamos lá. No patamar dos que estão completamente tranquilos, a gente tem os calouros, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields. Os segundos anistas, Justin Herbert, Joe Burrow, Tua Tagovailoa e Jalen Hurts. E além deles, os veteranos Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Josh Allen, Dak Prescott, Lamar Jackson, Baker Mayfield, Matthew Stafford, Ryan Tannehill e Kyler Murray. Acho que dessa lista não tem nada que a gente possa discutir. Esses estão bem tranquilos mesmo. Vocês tirariam alguém? Colocariam alguém?
Não, senhor.
Não, tá tudo certo aí.
Beleza. Então aí a gente tem a nossa segunda parte, onde a gente vai falar dos caras que estão desconfortáveis ali, que a gente colocou Matt Ryan, Derek Carr, Kirk Cousins, Jared Goff, Carson Wentz e Sam Darnold. Deshaun Watson estava aí, porém, eu joguei ele pra corda bamba, porque eu acho que pela nossa discussão ele tá na corda bamba mesmo. Vocês mudariam alguma coisa? Colocariam alguém aí na corda bamba? Ou talvez jogaria pro grupo dos mais tranquilos?
Olha, eu desceria o Sam Darnold também pra corda bamba, viu?
Será que Sam Darnold está na corda bamba?
Ele tá naquele momento da vida dele que ele vai ter que jogar bem.
O Jared Goff, ele tem um salário alto, né? Ele tem um contrato alto, mas eu também não vejo o Jared Goff tão confortável assim, não, né? E é engraçado que os dois jogadores ali, os principais do ataque daquele Super Bowl do Rams, né? O Goff e o Todd Gurley, caíram muito de produção depois daquele Super Bowl perdido pro New England Patriots.
Olha, com certeza. E eu acho que eu mandaria pra corda bamba, pro inicinho da corda bamba, o Derek Carr.
Derek Carr. Eu vejo esse mundo do Derek Carr na corda bamba também, com algum time trocando, né, pra receber ele, talvez o Vegas recebendo um quarterback mais experiente. Então acho que eu vou colocar então o Derek Carr na corda bamba, não é mesmo? Sam Darnold vai pra corda bamba, vai ter que se provar este ano. E Jared Goff, né, só tá lá. Só não tá mais na corda bamba porque o contrato dele é muito alto, né?
Então fica. O menino soube fazer contrato, viu? Eu tenho, a minha inspiração no Goff é como valorizar você próprio. O cara deveria fazer uma palestra sobre isso.
esse tem experiência sobre isso, né? Então ficaram na lista do pessoal que tá subindo a escada, que tá ali no meio termo. Matt Ryan, Kirk Cousins, Carson Wentz. E aí a gente tem uma lista com bastantes nomes, né, de jogadores que precisam jogar bem essa temporada ou a coisa pode azedar pra eles, né? Daniel Jones, Cam Newton, Jimmy G, se jogar, né, o Jimmy G, Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Sam Darnold, Jared Goff, o Drew Locke, Jameis Winston ou Tenseu Hill, quem assumir ali, e o Deshaun Watson, se jogar, né, vai ter que jogar bem pra poder tentar conseguir um contrato em algum lugar. Acho que nessa lista aqui não tem muito o que a gente mudar. E aí finaliza com os dois que a gente talvez aposenta, Big Ben e Ryan Fitzpatrick. O Rafa tinha falado que o Big Ben ele colocaria até numa corda bamba, talvez, Rafa?
Eu acho que se bobear o Big Ben nem na corda bamba tá. Eu acho que pelo que ele ainda apresentou na última temporada, eu acho que independente do que ele fizer essa, menos que ele se machuque, em algum time da NFL ele ainda teria vaga na próxima temporada.
Eu tô com o Rafa nessa, eu acho que o Big Ben, ele não vai se aposentar agora, e com ele não se aposentando, ele vai ter espaço em algum time. Seja no Steelers, ou seja em qualquer outro lugar. Inclusive no Steelers, ele tem aí, né, a pressão do Dwayne Haskins, que vai pedir algumas passagens durante a temporada, mas isso não impede que ele jogue em outros times. Tanto que a gente tem aqui um monte de nome de jogadores que estão na corda bamba. Então eu vou seguir o Rafa Ness, eu acho que dá pra colocar o Big Ben até na prateleira aí de que só tá desconfortável.
Eu também concordo, eu acho que o Big Ben vai sair de certa forma bem. Ele tem um peso muito grande de camisa, então mesmo que ele saia dos Steelers, ele vai pra algum time. Poucos times não escolheriam pegar o Big Ben. Então, eu vejo ele pelo menos mais uns 2 anos de carreira. Eu vejo que ele precisa parar pelo corpo dele mesmo, mas enquanto ele quiser jogar, ele joga.
Foi uma temporada, um início de temporada 11-0, né, do Steelers. A gente não pode esquecer isso. Ele teve uma primeira metade muito boa, apesar de ter caído de produção na segunda metade junto com os Steelers. Eles começaram 11-0, né, então tem que dar um crédito, apesar de ter 38 anos, o que ele tá fazendo ainda é muito espetacular.
De fato, o Big Ben apresentou bem na temporada passada, né? Mas fica muitas dúvidas, né? Os próprios torcedores do Steelers têm alguns que já queriam que ele desse passagem aí, né? Já desse sequência na carreira dele. Eu acho que o ponto final aqui é que ninguém discute que o Ryan Fitzpatrick tem que aposentar logo, né?
Esse cara, ele é uma coisa assim, anormal, né?
Vai com Deus, meu filho.
Mas eu tenho medo que a gente fale isso e daqui a 10 anos ele continue jogando, tá?
O Fitzpatrick muito tá medo tentando disso. Seguir o Brady, né? Mas...
Pô, faltou só um detalhe, seu Brady.
Exatamente, mas pelo menos ali na idade, pequena, de continuar, né, jogando na idade, esse ensinamento ele tá seguindo aí, o Tom Brady.
Nunca desista, esse é o ensinamento do Fitzpatrick.
Ó, se você pensar que o Fitzpatrick tem 38 anos e ele pode jogar ainda mais 7 temporadas até os 45, ele pode igualar Tom Brady e ser 7 vezes campeão, quem sabe?
Eu acho meio difícil o Washington Football Team ganhar essa temporada, mas pelo menos ele tá ganhando uma boa grana lá, né? Não tá... Última temporada ele tava em Miami, tava tranquilo lá, então acho que pra ele só o salário já conta pra ele continuar mais umas 3-4 temporadas na NFL.
Eu acho que só o salário tá bom, não precisa criar essa ilusão dele vencer 7 temporadas não, que eu acho que é mais fácil virar uma geladeira Brastemp do que ele vencer qualquer temporada daqui em diante. Mas tudo bem.
Deixa o pessoal do Washington sonhar, poxa vida. Sonhar não custa nada. Ganhar custa.
Como diria o Barba Negra, não duvide dos sonhos de um homem, não é verdade? E com essa frase de One Piece, a gente vai encerrando mais essa edição do Fambonanet.
Meu Deus, é o momento. O momento otaku de todo mundo.
Otaku. Exatamente, o momento otaku do Fambonanet. Pra gente fechar esse famblinho número 384. A gente falou aí dos quarterbacks. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo programa, pessoal.